Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
E hoje é terça-feira, dia 23 de abril de 2024, estamos chegando com mais uma edição inédita e fresquinha do Bem Viver, uma produção do Brasil de Fato. Quem está aqui com a gente sabe que na próxima uma hora a gente tem uma prosa para falar sobre agroecologia, saúde, alimentação, cultura, além de debater aqueles assuntos mais espinhosos, mais difíceis de tratar, como política e economia, mas que também fazem parte dessa jornada rumo ao Bem Viver. Eu sou o Lucas Weber e estou contigo, então nessa próxima uma hora, bora lá saber quais são os destaques que a gente preparou para a edição de hoje. O governo Lula cria programa de renegociação de dívidas e acesso a crédito para pequenos negócios. Relatório da CPT registra diminuição no número de assassinatos no campo e aumento dos conflitos agrários em 2023. O que significa a decisão da Anvisa de proibir a venda de cigarros eletrônicos no Brasil? Vamos entender melhor isso numa análise com uma especialista no tema. Sul e Sudeste registram perda de manguezais ao longo de 8 anos. Esses são alguns, mas são vários os destaques do programa de hoje. Bora lá, que ele só está começando. O presidente Lula assinou nesta segunda-feira a medida provisória que cria o programa Acredita. Ele tem o objetivo de renegociar as dívidas de microempreendedores e facilitar o acesso ao crédito para pequenos negócios. O programa é dividido em 4 eixos, olha só. O primeiro oferece condições especiais de acesso ao crédito para pessoas inscritas no CadÚnico, que é aquele cadastro do governo federal que reúne informações de pessoas de baixa renda. Já o segundo mira a renegociação de dívidas de micro e pequenas empresas com faturamento de até 4,8 milhões de reais por ano, além de criar uma linha de crédito para MEIs, que são os microempreendedores individuais, e microempresas com faturamento de até 360 mil reais por ano. Os dois últimos eixos do programa focam na oferta de crédito imobiliário para famílias da classe média que não se encaixam nos programas de habitação popular e na criação de um mecanismo de apoio a projetos sustentáveis no país. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que facilitar o acesso ao crédito é uma forma de retomar o desenvolvimento econômico do país.
Nossa ideia aqui é mostrar que o crédito é uma alavanca imprescindível do desenvolvimento econômico de qualquer país. Nenhum país se desenvolveu sem essa alavanca e não olhando para um segmento do setor produtivo, mas olhando para aqueles segmentos todos que podem fazer a diferença em conjunto.
Já o presidente Lula afirmou que a meta do governo é democratizar o acesso ao crédito e diminuir a desigualdade de renda no país.
E o que nós estamos fazendo é o seguinte, é criando as condições para, independentemente da quantidade, independentemente da origem social, independentemente do tamanho dos negócios, as pessoas tenham o direito de ter acesso ao sistema financeiro e pegar um crédito.
A medida provisória agora segue para análise no Congresso Nacional e a solenidade que marcou a assinatura da MP aconteceu no Palácio no Planalto e reuniu empresários e trabalhadores. O número de assassinatos no campo diminuiu em 2023, mas cresceu. O número de conflitos agrários sendo o maior já registrado desde a redemocratização. Isso é o que aponta o relatório da Comissão Pastoral da Terra, CPT, que foi divulgado ontem, segunda-feira, dia 22. O relatório também revela que, no ano passado, quase 1 milhão de pessoas, 950 mil, se envolveram em algum episódio de violência na disputa por 59 milhões de hectares, isso em todo o país. A maioria dos conflitos inclui despejos, ameaças de morte, intoxicação, destruição de casas e roçados. A grande parte deles é relacionada à disputa por terra, com 1.724 casos. Em seguida, com 251 ocorrências, estão os casos de trabalho escravo rural e os 225 episódios envolvendo a luta por água. Carlos Lima, da Coordenação Nacional da CPT, participou do Programa Central do Brasil, essa dobradinha que o Brasil de Fato faz com a TVT. Na edição de segunda-feira, ele conversou com Luana Ibelli e falou sobre os dados dados do relatório, principalmente sobre a motivação do aumento dos conflitos no campo durante o primeiro ano do governo Lula. Vamos ouvir as respostas dele agora.
Nós temos um campo brasileiro que foi herdado no sentido fortemente armado, o agronegócio empurrando as comunidades, a impunidade e também, de uma forma negativa, o governo brasileiro, que havia uma expectativa que houvesse um plano emergencial que pudesse garantir terra, né, no sentido da reforma agrária para aqueles que lutam por terra, no sentido da homologação das terras indígenas e da titulação das terras quilombolas, e o governo brasileiro, após 1 ano e 4 meses, apresenta um programa muito tímido, que não responde imediatamente àqueles que estão sofrendo ameaças o tempo todo. Mas nós temos um campo armado, um campo que tem uma extrema direita articulada, que tem tomado as assembleias legislativas no sentido de fazer leis estaduais para criminalizar a luta, para criminalizar as comunidades. Então, eu acredito que isso aumentou os conflitos. E também nós tivemos 359 invasões por parte do agronegócio, do latifúndio, dos territórios camponeses, indígenas e de sem terra. Então, quem promove a violência no campo são os fazendeiros, o próprio Estado brasileiro. Então, é uma questão grave, histórica, e que as respostas têm sido tímidas.
O relatório da CPT também identificou que a Bahia foi o estado que registrou o maior número de conflitos agrários no ano passado. A maioria das ocorrências do país foi provocada por fazendeiros, empresários e pelo próprio Estado brasileiro. O relatório também apontou que em 2023 o Brasil atingiu o maior número de trabalhadores resgatados em situação de trabalho escravo no campo, isso nos últimos 10 anos. Sobre esse recorte da pesquisa, a gente vai entender mais detalhes, ouvir todos os números detalhados. Douglas Matos está aqui para explicar para a gente.
O Brasil teve, em 2023, o maior número de pessoas resgatadas em situação de trabalho escravo no campo. Os dados foram divulgados pela CPT, a Comissão Pastoral da Terra, que contabilizou 2.663 vítimas resgatadas em 251 casos de trabalho escravo denunciados. O relatório anual Conflitos no Campo no Brasil, publicado pela CPT, mostra que os números de casos de trabalho análogos à escravidão identificados e de trabalhadores envolvidos vem crescendo de maneira consistente desde 2021, quando o número de vítimas resgatadas voltou a ser maior que 1.000 após 7 anos. A CPT aponta que os números crescentes têm relação direta com o aumento de ações de fiscalização realizadas nos últimos 3 anos, não só no campo, como também nas cidades. Ao Brasil de Fato, o Frei Xavier Plassat, agente da Comissão Pastoral da Terra em Araguaia, Tocantins, e coordenador da campanha De Olho Aberto para Não Virar Escravo, afirma que os casos ainda estão gravemente subnotificados.
E a gente não tem a noção clara do tamanho do iceberg. A gente está, através do resgate, vislumbrando a parte emergida, a parte visível do iceberg. Mas o tamanho que está embaixo não nos é visível. Daí a necessidade de um trabalho intensificado de sensibilização, de divulgação, de informação da população e de incentivo à vigilância e à denúncia. A gente não deve tolerar situações que são anormais e, na dúvida, denuncia.
Para o Frei Xavier Plassat, o trabalho intenso das fiscalizações contribui para estimular cada vez mais denúncias.
Primeiro, um fenômeno que é patente, mais você fiscaliza resgate, mais isso suscita um incentivo para novas pessoas se dá conta da situação e denunciar. O exemplo típico é o trabalho escravo doméstico. 5 anos atrás, quase que não se falava. E nos últimos anos, está crescendo a uma velocidade impressionante. porque revelar uma situação, tirá-la da invisibilidade, traz subsídios, incentivos, consciências para muita gente.
Nas atividades rurais, o setor com mais resgates de mão de obra escravizada foi o de cultura de cana-de-açúcar, com 618 trabalhadores. As lavouras permanentes vêm em seguida, com 598 resgates, sendo 302 na do café e 210 na da uva, enquanto as lavouras temporárias tiveram 477 resgates. Entre os estados brasileiros, Goiás foi o que teve o maior número de pessoas retiradas do trabalho escravo. Foram 699 no total. Minas Gerais teve 472 resgates e Rio Grande do Sul, 323. Para o Frei Plassat, o governo Bolsonaro agiu e desidratou contra diferentes tipos de fiscalização, entre elas as trabalhistas. Isso se somou a uma paralisia de muitos anos nas contratações de auditores fiscais do trabalho. A categoria está mobilizada desde o início do ano, justamente para pressionar o atual governo. O objetivo é defender que um novo concurso para o cargo garanta a distribuição dos profissionais por outras áreas. Os estados de Minas Gerais, Goiás, São Paulo, Rio de Janeiro, Pará, Bahia e Rio Grande do Sul concentram 2/3 das ações de fiscalização no país nos últimos 3 anos. A Comissão Pastoral da Terra aponta que estados como Mato Grosso, Piauí, Maranhão e especialmente a região amazônica ainda estão muito abaixo do ideal em número de ações de fiscalização, como complementa o Frei Xavier Plassat.
Ter chegado a quase 500, 600 fiscalizações por ano não é nada satisfatório ainda. Enquanto não estivermos capazes de fiscalizar os estados que apresentam maior risco associado a várias violações, mineração ilegal, invasão de território, desmatamento, violações graves do ordenamento fundiário, que são geralmente associadas também à prática do trabalho escravo. O desmatamento e o trabalho escravo, a mineração ilegal e o trabalho escravo.
Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Felipe Mendes, no Rio de Janeiro. Locução, Douglas Matos.
Vamos falar agora de uma decisão super importante que aconteceu na semana passada, na sexta-feira, dia 19, para ser mais preciso, uma decisão da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a nossa Anvisa. Bom, no final da semana passada, então, o colegiado decidiu por manter a proibição dos cigarros eletrônicos no Brasil. Foi reafirmado o entendimento da própria agência, que estava em vigor desde 2009, que proíbe a comercialização, fabricação, importação, transporte, armazenamento e também propaganda desses produtos. Para quem não está entendendo muito bem, cigarros eletrônicos são os famosos vapes, pods, e-cigarettes, enfim, vários nomes para falar a mesma coisa. A gente está tratando desse tema dos cigarros eletrônicos. De acordo com a agência, a norma não trata do uso individual. Isso é um ponto importante que a gente precisa ter bastante atenção. Ela veda apenas o uso do dispositivo em ambientes coletivos fechados. E o não cumprimento é considerado uma infração sanitária, pode levar à aplicação de penalidade, como advertência, interdição. Então não está proibido o uso, mas sim a comercialização, a propaganda, armazenamento, enfim, tudo isso que envolve. Para entender melhor que decisão é essa, a importância dela e como ela vai se dar na prática, uma decisão definitiva de um assunto que já vem há mais de 10 anos sendo discutido, a gente tem o prazer aqui de receber Mônica Andrés, ela que é simplesmente a diretora-geral da CT Promoção e Saúde, uma entidade que está aqui com a gente no Brasil de fato há bastante tempo discutindo temas que tem a ver com saúde pública e especialmente o tabagismo, que é a especialidade, é de onde a CT nasceu. Então, desde agora, Mônica, obrigada pela disponibilidade. Vai ser muito importante ouvir o seu posicionamento, o posicionamento da CT, para a gente entender o tamanho, a dimensão dessa decisão da Anvisa.
Sim, obrigada pela oportunidade. Para a gente também é um prazer estar aqui e discutindo um pouco essa que foi uma decisão da Anvisa, né, bastante importante para o Brasil. Na verdade, ela reitera uma regulamentação que já existia, né? Desde 2009, a gente tem essa proibição de comercialização dos dispositivos eletrônicos para fumar no Brasil, né? Foi uma medida até pioneira da Anvisa naquela época, né? Uma vez que a gente ainda não tinha muito desses produtos no mercado internacional nem nacional. mas por um princípio de precaução, eles adotaram já a proibição desde 2009, mas como se passou aí bastante tempo, né, mais de 10 anos, como você mencionou, a Anvisa achou por bem fazer uma atualização, ou seja, revisar, será que teriam motivos para mudar essa norma? Será que teriam razões para a gente passar, por exemplo, a permitir a venda? Então, durante mais ou menos 5 anos, a Anvisa analisou esse tema de novamente, né? Quer dizer, então, analisando as evidências científicas que existem, aquelas que são sem conflitos de interesse, né? Ou seja, que não tenham sido financiadas pela própria indústria do fumo. Analisou os impactos na saúde destes produtos, então ela acolheu pareceres técnicos, reuniu evidências, abriu consultas públicas, abriu também para tomada pública de subsídios, ou seja, ao longo desses 5 anos houve um processo bem amplo e participativo, né, onde as pessoas puderam também opinar, mandar suas contribuições, até que finalmente, na última sexta-feira, né, a Anvisa acabou definindo, então, que iria manter a proibição da venda, da fabricação, também da publicidade dos dispositivos eletrônicos para fumar no Brasil, entendendo que não haviam evidências científicas que pudessem justificar a liberação, uma vez que esses produtos trazem riscos à saúde, são produtos que levam a uma dependência muito intensa, né? E também tem uma alta atratividade para jovens, né? Então, do ponto de vista da saúde, não se justifica essa liberação. A própria OMS também fez um alerta nesse sentido no final de 2023. E por isso eu acho que a Anvisa, por unanimidade, né, todos os diretores acabaram decidindo por manter a proibição. Claro que vão continuar analisando, né, todas as evidências novas que vierem a surgir, mas neste momento eu acho que essa decisão foi tomada e ela é extremamente importante para o Brasil.
Maravilha, Mônica. Você conseguiu fazer um panorama muito bom para a gente entender a quantidade de coisas que estão envolvidas nessa decisão. A gente está falando de discussões que começaram em 2009, depois 5 anos de debates, consultas públicas, enfim, muito tema para a gente entender que realmente o principal está acontecendo, que é um debate profundo, científico, de uma questão que trata exclusivamente de saúde pública. Antes a gente falar então sobre alguns detalhes que você trouxe que eu quero pontuar bastante, Mônica, eu acho que ia ser bacana te dar um passinho atrás e falar, afinal, o que, que são esses cigarros eletrônicos, que, como você comentou, é um público jovem que tem usado, mas não é todo público jovem, então eu tenho certeza que muita gente sabe, já viu, mas não entende, assim, já viu, nossa, tem umas pessoas que fumam um negócio que parece que não dá muito cheiro, enfim, eu acho que as pessoas às vezes conhecem por isso, mas não sabem os malefícios, nem a tecnologia, e afinal, o que, que diferencia um cigarro eletrônico num cigarro convencional. Mônica, tu pode esclarecer um pouquinho pra gente essas dúvidas, para todo mundo estar no mesmo nível, e aí acho que a gente consegue avançar com mais tranquilidade nesse debate sobre a decisão da Anvisa?
Sim, claro. Os dispositivos eletrônicos para fumar, eles englobam uma categoria grande, né, de produtos, mas entre eles os chamados cigarros eletrônicos e também os produtos de tabaco aquecido, por exemplo, né? Então, são produtos que, na verdade, eles são operados por uma bateria que aquece uma solução, normalmente composta ali por glicerina ou propileno glicol, também tem nicotina e vários outros produtos, né, aromatizantes, aditivos, os mais diversos. Então, tem um estudo, por exemplo, que foi feito pela Johns Hopkins University, mostrando que existem mais de 2.000 substâncias, né, nos cigarros eletrônicos, e a partir daí ele produz um aerossol, que as pessoas às vezes confundem, achando que é vapor, como se fosse um vapor de água, e por isso tem a impressão de que ele seria inofensivo, digamos assim. Mas não é, tá? Esse aerossol, ele contém substâncias tóxicas, ou seja, tanto para a própria pessoa que inala, quanto também no próprio ambiente, isso pode causar problemas, né, para as pessoas que estão ali naquele ambiente. E por isso, então, esses produtos, eles, na verdade, a partir do momento que a gente começou a estudar um pouco mais, começou a se verificar, né, que então existe uma gama de substâncias importantes ali, a própria nicotina, né, que a gente já tem no cigarro convencional, mas muitas vezes nos cigarros eletrônicos ela está numa concentração ainda mais elevada, né, então se utiliza uma tecnologia que é a chamada de sais de nicotina, né, onde você mistura a nicotina com algum outro produto e ela então potencializa a ação da nicotina, levando a uma rápida dependência, por exemplo, né? Porém, como esses produtos eles aquecem e não queimam, né, as substâncias, ou às vezes até queimam, mas numa temperatura menor, se diz que eles não têm combustão, digamos assim, tá? Então, é isso que os fabricantes alegam, né? Que eles seriam menos tóxicos porque eles não têm a combustão de um cigarro convencional. Porém, o que nós sabemos é que, primeiro, alguns estudos já mostram que existe queima, sim, né? Então, não é também para todos os produtos que a gente tem só essa questão do aquecimento. E, por outro lado, nós temos sim, mesmo que tenha uma quantidade relativamente menor, né, de substâncias, são substâncias com grande impacto na saúde, né? Então, substâncias que provocam tanto danos cardiovasculares, danos pulmonares, às vezes pulmonares bastante graves, desencadeados rapidamente. Então, a gente vê casos de pessoas com doenças associadas ao uso de cigarros eletrônicos desenvolvendo problemas de saúde muito rapidamente, mais rápido até do que pessoas que consumiam cigarros convencionais. Então, você tem aí casos de jovens de 18 anos, por exemplo, que precisaram ser submetidos a transplante duplo de pulmão, né? Pessoas internadas em situação grave, em UTI, por exemplo, né? Com consumo relativamente recente, né? Às vezes a pessoa com consumo de apenas 1 ano, ou até relatos de pessoas com consumo de 3 meses, já com o pulmão extremamente danificado. Então, assim, a gente tem que olhar para isso, né? Quer dizer, são substâncias que causam grandes prejuízos à saúde, né? Então, nesse sentido, é que se hoje já se sabe que, apesar de serem produtos diferentes dos cigarros convencionais, nem por isso eles são menos nocivos, porque são produtos diferentes, porém também causam mal à saúde e podem trazer consequências graves, tanto de adoecimento quanto de mortes.
Nossa, extremamente assustador ouvir esse relato, né? A gente vê esse produto circulando tanto por aí, e justamente por não ter cheiro, por às vezes ele vê sendo usado em ambientes fechados, a gente imagina, ah, não deve ser tão grave, né? Mas quando a gente começa a entender o que está por trás desses produtos, a gente vê que é uma situação que realmente era muito importante um órgão como a Anvisa agir. Mas agora tem uma questão, Mônica, que eu acho importante a gente comentar, que primeiro é isso, a Anvisa não proibiu o consumo, até entendo que pelas incumbências na Anvisa não estaria ela com esse poder de decisão. Acontece que desde 2009 a Anvisa já tem medidas para justamente tentar coibir a comercialização desse produto no Brasil, mas o que a gente vê de lá para cá é um aumento e às vezes até bem exponencial desse produto, como você bem frisou, entre jovens. Então agora a gente tem que ter uma outra ação em paralelo a essa da Anvisa. Eu imagino que é por aí, né, Mônica? O que que a gente tem que esperar?
Sim.
Uma ação do Ministério Público, uma ação do Ministério da Saúde, melhor dizendo?
Na verdade, eu acho que é importante esclarecer que, assim, no geral, o Brasil observa e se preocupa, sim, com o consumo, especialmente por jovens, né? Então, a experimentação cresceu e deve nos preocupar. O consumo como um todo, ele não teve um aumento tão significativo como, por exemplo, a gente vê nas últimas pesquisas, né, de âmbito nacional. Que ainda em relação, por exemplo, a países que liberaram a comercialização, o Brasil tem um consumo ainda mais reduzido, né? Mas é claro que a gente tem que se preocupar, e especialmente com isso, né? Com a experimentação pelos jovens, e porque são produtos que acabam sendo altamente atrativos, né, para esse público, porque ele tem, como você falou, às vezes ele não tem aquele cheiro ruim, aquele gosto ruim, e pelo contrário, né, ele tem sabores adicionados, né, então os mais diferentes sabores, né, de frutas, de doces, de sobremesas, de bebidas alcoólicas, enfim, uma gama de sabores variados, né, que acabam atraindo para o consumo. E sem contar que usam, né, aquela tecnologia, alguns deles parecem um pendrive, parece uma caneta eletrônica, né? Então, ou seja, você junta, né, a atratividade de um produto tecnológico com uma coisa saborizada, aparentemente inócua e tal. Então, o que a gente vê é que a maior parte dos jovens acaba consumindo sem ter muita informação sobre o que de fato esses produtos causam, né? Então, a gente tem hoje uma preocupação grande, porque, por exemplo, na pesquisa Vigitel que nós tivemos no ano passado, se viu que 60%, a maior parte das pessoas que consomem são jovens, e 60% desses que consomem não eram fumantes anteriormente, ou seja, eles não estão buscando uma alternativa, eles estão começando o consumo através desses produtos. Então, isso realmente preocupa. Então, acho que é fundamental existir, primeiro, uma ampla campanha contínua, não é somente uma ação num dia isolado, e sim uma campanha contínua de informação para que a população saiba o que são esses produtos e os reais riscos que estão associados a eles, né? Então, acho que a informação é fundamental. Acho que também, além disso, um incremento nas ações de fiscalização para coibir o mercado ilegal desses produtos. Então, aí entra uma questão que é ampla, não só dos órgãos de vigilância sanitária, dos órgãos de defesa de consumidor, que fazem, né, acho que a fiscalização do cumprimento das leis e tudo mais, mas também a parte de inteligência, de integração de diversos órgãos do governo, para saber de onde estão vindo esses produtos, quem está trazendo, quem está distribuindo, né, para poder ter métodos mais eficazes de combate a esse mercado ilegal. Isso a gente defende não só para a questão dos vapes, mas para todos os produtos, e no caso aqui que a gente está falando de tabagismo, também para o cigarro convencional. Porque apesar do cigarro convencional ser legalizado no país, a venda, a gente tem problema com o mercado ilegal também. Então, não é dizer que, ah, se liberasse, não ia ter mais esse problema. Não é verdade, né? A gente tem o cigarro aí há muitos anos, liberado para venda, e ainda assim tem o problema do mercado ilegal. Então, o que a gente precisa, de fato, é ampliar muito mais as ações, né, de coordenação de órgãos do governo, que possam entender um pouco melhor todo esse fluxo do mercado ilegal, seja de cigarro, seja de produtos eletrônicos para fumar, e montar mesmo estratégias, né, e ações que possam agir eficazmente contra o mercado ilícito desses produtos. Para isso, a gente tem até um protocolo que o Brasil assinou, que chama Protocolo para Eliminação do Comércio Ilícito de Produtos de Tabaco, que acho que englobaria, né, tanto os cigarros convencionais quanto os produtos eletrônicos, mas que precisa ser colocado em prática, né? E a gente precisa ver essas ações acontecendo mais frequentemente do que a gente tem hoje, por exemplo.
Mônica, mais uma questão, acho que agora já para fechar nossa conversa, que me parece importante, retomando até um pouquinho do histórico do Brasil no combate ao tabagismo, que a gente comentou no começo da nossa conversa, como a CT é um órgão que sempre esteve ao lado, apoiando, fazendo pesquisas, dando embasamento a esses números, e até conversando com a própria equipe da CT, eu lembro que vocês comentaram, vocês mostraram por dados como um dos principais, uma das principais medidas que conseguiu abaixar o índice de tabagismo no Brasil foram medidas do governo para, por exemplo, aumentar o imposto, aumentar o valor, que foi uma medida que a gente sabe que quando dói no bolso a gente é obrigado a agir e isso realmente se refletiu em resultado. O Brasil conseguiu ter um controle do nível de cigarro nesse período que esse imposto seletivo entrou em vigor. Mas me parece que no caso do vape não vai poder ser exatamente essa medida, afinal o produto nem pode ser comercializado. Então não tem como aumentar o imposto sobre um produto que não é permitido a comercialização. É uma questão que me parece que a gente tem que pensar numa outra alternativa, né, Mônica?
Olha, acho que você tocou num ponto importante, que é assim, o Brasil tem esse histórico, né, de ser reconhecido por ter conseguido, né, adotar medidas que levaram a uma redução do tabagismo no país. A gente tinha, em 1989, 35% de fumantes no Brasil. Hoje, a pesquisa Vigitel fala em 9,3%, ou seja, foi uma redução significativa, né? Então, a gente tem aí muito aprendizado ao longo desses anos, né, mostrando que essas medidas funcionam. Entre elas, a gente tem a questão dos preços impostos, como você colocou, né? Mas também outras medidas foram importantes, a lei antifumo, por exemplo, a proibição de publicidade, o uso daquelas advertências sanitárias nos maços, uma série de medidas que foram mesmo importantes para que a gente tivesse esse resultado, né, de alcançar aí uma redução no número de fumantes e também uma maior conscientização da população, né? Porque em relação ao cigarro convencional, a gente tem, acho que, uma maior conscientização das pessoas dos males associados a esse produto. A gente precisa galgar isso também em relação ao eletrônico, né? De ter essa mesma conscientização. Em relação à questão dos impostos e preços, essa é uma considerada uma das medidas mais eficazes para a redução do consumo. Como você falou, né? Quer dizer, quando toca no bolso, né? As pessoas sentem e de fato elas reduzem ou param de fumar, né? E o jovem, que se aquele cigarro for muito acessível, muito barato e encontrado em qualquer lugar, é muito mais fácil para ele iniciar o tabagismo do que se for um produto caro. E o cigarro brasileiro ainda é um cigarro muito barato. Se você for pensar em vários países fora daqui, né, do país, cigarro custa muito mais caro, né? Tem países aí que custa em torno de 10 dólares um maço de cigarro. E no Brasil, nós temos um preço mínimo que é de R$ 5 apenas. E o que é pior, isso não houve, não foi reajustado desde 2016. Ou seja, todos os produtos a gente vê que aumentam e cigarro não aumentou. Nós não tivemos reajuste no preço mínimo de cigarros, né, que é de R$ 5 por maço. E nem dos impostos de tabaco desde 2016. Então, isso não há o que justifique uma coisa como essa. Então, é claro que antes de pensar em arrecadação por causa de cigarro eletrônico, que eu acho que assim é um pensamento completamente enviesado, uma vez que a gente sabe que as consequências para a saúde são muito mais custosas do que qualquer coisa que a gente venha arrecadar, né? No caso do cigarro convencional, a gente tem uma conta de que o custo para a saúde é em torno de 92 bilhões ao ano, né? De custos diretos e indiretos, e a arrecadação é somente de 12,2 ao ano bilhões. Então, a conta que fica para o sistema de saúde brasileiro é imensa. Isso não vai ser diferente com cigarro eletrônico, ou seja, pensar em liberar para arrecadar é completamente ignorar a realidade de que aquilo acaba custando muito mais ao Estado do que trazendo recursos. E por outro lado, se a gente quer arrecadar mais e precisa disso, tem que ajustar o cigarro, por exemplo, né? Por que que não ajustou desde 2016? Então, é muito importante a gente ter agora, até com essa reforma tributária que a gente está discutindo, né, no Brasil, uma oportunidade de criar um imposto seletivo sobre tabaco, aonde tem uma alíquota elevada, que realmente a gente veja como uma repercussão, um aumento de preço desses produtos, e aí sim, né, uma medida que acho que traz benefícios tanto para a saúde quanto para a economia do país, né? Você cobrar mais de produtos que fazem mal à saúde e, ao mesmo tempo, tentar tornar mais acessíveis aqueles que são mais saudáveis.
Os números são grandes, a gente está falando na casa dos bilhões, mas com uma conta de padaria a gente consegue ver que não fecha, não faz sentido arrecadar um dinheiro que não paga nem metade, nem um quarto de todo o valor que a gente vai ter, pessoas no SUS, enfim, nesse tratamento. Mônica, eu tô com a sensação que a gente teria muito ainda mais para falar, mas eu tenho certeza que a gente vai voltar. O Brasil, de fato, sempre está com portas abertas para CT. A gente tem que voltar a falar para ver um pouquinho das repercussões dessa medida da Anvisa, entender como que ela está se aplicando na prática. Então, pode ter certeza que foi só um primeiro papo de muitos que a gente vai ter. Eu acabei de conversar com Mônica Andrés, ela que é diretora-geral da CT Promoção e Saúde. Obrigado mais uma vez pela disponibilidade, viu, Mônica?
Obrigada, Lucas. A gente fica à disposição. Qualquer momento que vocês queiram voltar a discutir esse tema, nós estamos por aqui. Agradeço. Quem quiser saber mais também, entra lá no site da CT Promoção da Saúde, que tem bastante informação sobre esse assunto.
Maravilha, a gente acabou de conversar então com ela sobre essa decisão da Anvisa, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que decidiu na semana passada de manter a proibição aos cigarros eletrônicos do Brasil, uma decisão que já vinha desde 2009 e agora foi referendada por todos os diretores. Foi uma votação unânime que decidiu que cigarro eletrônico é proibida a comercialização, fabricação, importação, transporte, armazenamento e propaganda desses produtos aqui no Brasil. Agora o assunto do Bem Viver é a economia, especificamente as contas do governo federal. Vamos tentar entender essa história que é complicada. A equipe econômica mudou a meta fiscal. Isso, segundo cálculos feitos pelo Brasil de Fato, abriu espaço para 160 bilhões de reais nos orçamentos de 2025 e 2026. Ou seja, a gente está falando do ano que vem e o próximo. Isso significa que o governo vai ter mais chance de investir em políticas públicas e programas sociais. Vamos entender melhor essa análise, esses cálculos. Douglas Matos segue com a gente para explicar isso para a gente.
O governo federal terá cerca de 161 bilhões e 300 milhões a mais disponíveis nos orçamentos de 2025 e 2026, após as mudanças nas metas fiscais para esses dois anos. Os números foram calculados pelo Brasil de Fato com base em estimativas do próprio governo. Na semana passada, o Ministério do Planejamento divulgou o PLDO, o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2025, já considerando as novas metas. O PLDO é a primeira versão de um orçamento anual e será avaliada pelo Congresso. O PLDO de 2025 indica que o governo pretende igualar despesas e receitas no ano que vem, obtendo o chamado déficit zero. No ano passado, ao apresentar o projeto do novo arcabouço fiscal, o governo havia prometido prosseguir uma meta de superávit equivalente a 0,5% do PIB, o Produto Interno Bruto do país naquele ano. Segundo estimativas da própria gestão Lula, isso significaria arrecadar 62 bilhões de reais a mais do que o gasto efetuado. O superávit seria utilizado exclusivamente para pagar a dívida pública, não podendo ser utilizado em programas federais. Com a mudança da meta, isso agora será incorporado ao orçamento. Somadas as diferenças criadas pelas mudanças das metas de 2025 e 2026, é possível se chegar a 161 bilhões e 300 milhões de reais. Isso é mais do que aproximadamente o triplo que o governo vai investir em obras do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, em 2024, ou seja, 54 bilhões de reais. De acordo com Maurício Vaz, economista e professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o valor total que será incorporado aos próximos dois orçamentos é bem parecido com o espaço orçamentário aberto pela aprovação da chamada PEC da Transição. A emenda constitucional 126 abriu um intervalo extra de 145 bilhões de reais no orçamento de 2023 e garantiu que o novo governo pudesse ampliar o Bolsa Família e assegurar o pagamento do auxílio gás e de outras políticas públicas. Para Vaz, a mudança nas metas é benéfica.
Se fosse manter essa meta de 0,5% positiva, acabaria necessitando mais cortes de investimentos. Por exemplo, as universidades elas estão com escassez de recursos, então os servidores estão sem aumento previsto de salarizar esse ano. Então, acho sim fundamental na revisão para uma melhor dinâmica de gastos e de correntes e investimentos para 2025.
O economista André Roncaglia, professor da Universidade Federal de São Paulo, também apoia a meta mais flexível para as contas federais em 2025. Ele pondera que não acredita que a mudança surta efeito para ampliar gastos governamentais. Para Roncaglia, ela, na verdade, tende a evitar contingenciamentos e bloqueios de gastos motivados por uma perseguição de uma meta rígida e também evitar punições previstas nas regras do arcabouço fiscal.
Então aqui não é lutar por mais espaço de gasto, na verdade, é lutar para não constranger os gastos que já estão orçados, né? Para não ter contingenciamento, né? No primeiro ponto. E no segundo ponto, para não gerar penalização no ano seguinte. Essa punição acontece quando o erro com relação à meta de déficit é maior do que 0,25% do PIB. Então ao ajustar a meta fiscal, o governo está concedendo o que está difícil de atingir aquele resultado, e por isso ele precisa moderar na meta que ele vai atingir para não ativar o contingenciamento e também para não ativar a punição no ano seguinte. É por isso que a Faria Lima está, né, em alvoroço por conta dessa perspectiva.
Como explicou o professor Roncaglia, o arcabouço fiscal limita o crescimento da despesa do governo a 70% do crescimento da arrecadação, caso as metas fiscais sejam cumpridas. Se não forem, as despesas federais só poderão ser elevadas à metade do crescimento da arrecadação. E se isso não for cumprido novamente, no ano seguinte, o limite de crescimento cai para 30%. Neste ano, o governo já bloqueou mais de 2 bilhões e 900 milhões de reais previstos no orçamento de 2024 para cumprir o limite de gastos previstos para este ano. Esse limite foi imposto pelo arcabouço fiscal. Esse bloqueio atingiu programas como Criança Feliz, o Farmácia Popular e bolsas de estudo pagas a estudantes do ensino superior. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Vinícius Konchinski. Locução, Douglas Matos.
Para ninguém esquecer, a gente tem um encontro marcado de segunda a sexta-feira, sempre a partir das 11 horas da manhã, pelo rádio, pelas principais plataformas de podcast. Você pode conferir a gente aqui na Grande São Paulo, pela Rádio Brasil Atual, a RBA, lá na 98,9 FM, mas a gente segue para o mundo inteiro também por meio da internet, por meio da nossa rádio web. Você confere em radiobrasildefato.com.br. E quem quiser ouvir no seu tempo, no seu jeito, a hora que quiser, pode ir no nosso site, que o programa fica disponível para download e também para reproduzir. E você também pode ir nas plataformas de podcast como Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. Vamos falar um pouquinho sobre o meio ambiente. As regiões sul e sudeste do Brasil lideram a perda de manguezais, isso ao longo dos últimos 8 anos. O levantamento foi feito pela Universidade Federal do Pará em parceria com o Instituto Tecnológico Vale e a empresa Soluções em Geoinformação. A pesquisa mapeou os manguezais da costa brasileira com dados de 2008 até 2016 e foi o sul e o sudeste que perderam 34 quilômetros de manguezais, isso em 8 anos. Vamos entender mais detalhes dessa perda, o tamanho, a dimensão dela. Afonso Bezerra está aqui para explicar para a gente.
Um estudo realizado pela Universidade Federal do Pará revela que os manguezais das regiões sul e sudeste perderam 34 quilômetros quadrados de extensão em apenas 8 anos. O trabalho foi realizado em parceria com o Instituto Tecnológico Vale e a empresa Soluções em Geoinformação, a partir de sensoriamento remoto. Na prática, a devastação registrada no levantamento representa 4% da cobertura total do bioma na área em questão e pode ser um alerta para ampliar cuidados com o ecossistema. Os resultados estão descritos em artigo científico publicado na revista Anais da Academia Brasileira de Ciências. Os pesquisadores submeteram imagens de satélites, radares e ópticos com dados coletados em campo a uma análise baseada em objetos geográficos. Esse método classifica as imagens nas seguintes categorias: corpos de água, terra firme e manguezais. A perda de 34 quilômetros quadrados de manguezais nas regiões sul e sudeste ocorreu entre 2008 e 2016. Além disso, a diminuição foi observada em todos os 5 estados do sul e sudeste banhados pelo mar, com exceção do Rio de Janeiro. Os ambientalistas ressaltam que os manguezais têm um papel importante na proteção costeira em respostas a eventos extremos. Eles também servem para ajudar na conservação de habitats marinhos e da vida selvagem, além de capturar grandes quantidades de carbono da atmosfera. Em comparação com outras regiões do Brasil, o Sul e o Sudeste foram os mais afetados pela perda de manguezais no período estudado. No Nordeste, as áreas cobertas por esse bioma permaneceram estáveis entre 2008 e 2016, enquanto no Norte elas cresceram cerca de 10%. Baseado em observações e análises, os cientistas levantaram hipóteses para explicar essa diferença. Eles atribuíram, por exemplo, a redução na cobertura, principalmente à ocupação da zona costeira, com aumento de urbanização e de atividades portuárias. Para os pesquisadores, o método utilizado no estudo é uma ferramenta eficaz para o monitoramento dos manguezais. A ideia é que os dados possam colaborar para uma proteção mais acentuada desse ecossistema. De Recife, da Rádio Brasil de Fato, com informações da Agência Bore, locução Afonso Bezerra.
Agora vamos falar de comida saudável? Aqui no Bem Viver a gente sempre reforça a reforma agrária, como ela é fundamental para garantir a produção em grande escala de alimentos saudáveis e, com isso, é claro, combater a fome, né? E é o que os movimentos sociais do campo têm defendido ao longo de toda a sua história, como é o caso do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, nosso querido MST. Essa percepção sobre a alimentação saudável hoje também passa pelo entendimento de como essa comida pode chegar no mundo urbano com preços acessíveis. acessíveis. É um desafio, uma matemática, uma logística, mas que o MST vem mostrando que sim, é possível. O nosso repórter Kaique Santos deu uma circulada em São Paulo e fez uma listinha de lugares para comprar comida saudável na cidade, com destaque para a nova loja do Armazém do Campo. Conta pra gente, Kaique.
Frutas, verduras e legumes são alguns dos alimentos procurados pelas pessoas na Feira do Produtor, que fica aberta por pelo menos 3 dias da semana na Zona Oeste de São Paulo. Desde 1991, o galpão da Associação de Agricultura Orgânica, localizado dentro do Parque da Água Branca, apresenta, para além dos clientes já fiéis, o que é o alimento saudável livre de agrotóxicos para quem passa pelo local. Os produtos vendidos vêm de diferentes regiões que praticam a agricultura familiar. Diz Raiz Teixeira, diretora de projetos e eventos da associação.
Tem próximo de São Paulo, que é de Cotia, Moji, Mirim, Ibiúna, Indaiatuba. Tem de regiões um pouco mais longe do estado, como Leme. Temos de outro, do sul de Minas. Nós temos uma associação lá do sul de Minas, de Ouro Fino e ali adjacências. E fora que os nossos produtores também trazem produtos de outros produtores de todo o Brasil, do Nordeste até o Rio Grande do Sul.
A diversidade de alimentos está exposta também no novo Armazém do Campo, do MST. Isso é possível com acesso à terra desigualmente distribuída pelo Brasil, segundo o movimento e pesquisadores. Ocupar e conquistar assentamentos em propriedades improdutivas provoca a justa e necessária reforma agrária popular e traz saúde ao meio ambiente, ao trabalhador do campo e a quem escolhe consumir produtos agroecológicos. Explica Delvec Matheus, que é agricultor em assentamento.
Nossa vida é uma vida de agricultor familiar, né? Que produz com a família, que tem um compromisso com a questão ambiental, nós temos um compromisso com a questão da qualidade do alimento, um compromisso com a saúde do consumidor. Isso é de natureza da agricultura camponesa familiar, é de natureza do camponês, ele lidar com a terra, com os bens da natureza, com a água, por exemplo, com a terra, né? Com certo carinho, com certo respeito, com equilíbrio com a natureza, porque o camponês, ele se sente parte da natureza. O camponês, ele é um guardião da natureza, né? Por sua vivência, né? Por sua tradição, por sua cultura, né?
O alimento que Delvec ajuda a produzir em assentamento é um dos produtos que chega às prateleiras do Armazém do Campo, que mudou de endereço em São Paulo. O armazém existe há 8 anos e conta com 25 lojas espalhadas pelo Brasil. A nova sede já está aberta, com horário de funcionamento igual, mas haverá um evento de inauguração oficial em 27 de abril, com a presença do coordenador nacional do MST, João Pedro Stedley, convida Ademar Ludwig. Conhecido como Chusque, ele faz parte do grupo gestor dos armazéns do campo.
Do modo geral, essas prateleiras aqui, elas são como prioridade, não numa escala, mas como prioridade, que venha produtos de assentamentos vinculados ao MST e à reforma agrária popular, mas não só, né? Aqui também a gente tem todo um diálogo com os quilombola, com os ribeirinhos, com a agricultura familiar. Mas, fundamentalmente, nós defendemos como um modelo de agricultura brasileiro, um modelo de agricultura agroecológico, e nós queremos, então, como um primeiro passo, estancar o consumo de veneno. Então, todos os nossos produtos são produtos orgânicos.
A mudança de sede acontece no ano em que o MST faz aniversário. São 40 anos de história e muita luta pelo direito à terra. Neste ano, o movimento ainda inaugurou o Sacolão Popular da ZL, que fica na região da Moca Belenzinho. Também reconhecido pelas ações contra a fome, o padre Júlio Lancelotti foi parceiro da iniciativa. E junto à venda de produtos a preço justo, o espaço promove ações contra a insegurança alimentar. Lembra Joca Modesto, diretor do Sacolão.
Esse sacolão, ele foi criado na intuição de vender os produtos mais saudáveis, os produtos saudáveis, mas também mais em conta, um preço mais popular, né? A gente pega produto dos assentamentos nossos daqui da região da Grande São Paulo, nós pegamos do Vale do Paraíba, pegamos de Apiaí, de Itapeva e de várias regiões nossas do estado de São Paulo. Tem os arroz orgânico, que vem do Rio Grande do Sul, uma das maiores cooperativas nossas, né? Onde que vem o salame, também vem os queijos. E esse sacolão, uma vez por mês, nós fazemos almoço com os moradores de rua, que é um projeto social, né? Que a gente tem aqui para para favorecer mesmo os moradores de rua.
E não falta alternativa em São Paulo para quem pretende buscar essa readequação alimentar. Com arroz, feijão, café, suco e até chocolate da agroecologia, a marca Raízes do Campo, fundada em 2019, é mais uma opção. Com um lema bom para quem planta, para quem come e para o meio ambiente, também inaugurou um novo espaço na Santa Cecília, no centro da capital paulista, onde é possível ter acesso a produtos sustentáveis e ainda socializar no ambiente. Carla Guindani é uma das responsáveis por administrar o local.
O espaço da loja Café, a Casa Raízes do Campo, como a gente tem chamado, a gente quis construir exatamente esse espaço onde a gente possa convidar o consumidor para ele vir conhecer os produtos que a Raízes do Campo tem no seu portfólio, consumir produtos no café que são produtos da agricultura familiar, então o nosso principal fornecedor de alimentos para a nossa produção, para servir no café, é o Armazém do Campo. A Casa da Raiz do Campo tem esse propósito de ser um ambiente acolhedor, onde a gente possa possibilitar ao consumidor o contato com a agroecologia de uma maneira integral.
Nesta semana, veio do governo federal uma boa notícia que deve incentivar o aumento da produção de alimentos saudáveis. Foi anunciada a criação de um programa voltado para a reforma agrária, reivindicação histórica do MST e movimentos campesinos, que deve beneficiar quase 300 mil famílias agricultoras. O programa atende reivindicações do MST, lembra Ademar Schuschi, do Armazém do Campo.
Obviamente, nós queremos que o governo olhe com mais atenção para nós e esse mesmo subsídio que ele dá para o agronegócio, ele também dê para a agricultura familiar, né? Então é isso que nós queremos, essa pauta que nós queremos com o governo, para a gente poder cada vez mais disponibilizar mais diversidade, mais quantidade, mais escala e com um preço justo para você cuidar melhor da sua saúde.
De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Kaique Santos.
Um estudo feito pela Universidade do Estado do Rio mostra que a semente do açaí, olha só, pode ser usada no tratamento de transtorno de ansiedade. Vamos saber mais detalhes dessa história? A repórter Priscila Terezo, da Rádio Agência Nacional, conta.
Os cientistas já sabem que o açaí pode trazer vários benefícios à saúde, como combater o envelhecimento, reduzir o colesterol e fornecer energia. Agora os pesquisadores descobriram mais uma possibilidade para a fruta que é típica da região amazônica, ser uma aliada em tratamentos para transtornos de ansiedade. Esse foi o resultado de um estudo realizado pelo Grupo de Pesquisa de Farmacologia Cardiovascular e Plantas Medicinais do Instituto de Biologia Roberto Alcântara Gomes, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Nos testes realizados com animais, os pesquisadores descobriram que a semente do açaí age de maneira benéfica no sistema nervoso central, desempenhando uma ação ansiolítica. A investigação é considerada inédita porque trabalha com o caroço, ao contrário da maioria das pesquisas que estudam a polpa do fruto, como explica a professora Graziele Freitas de Bem, do Departamento de Farmacologia e Psicobiologia da UERJ.
E observamos que o extrato hidroalcoólico do caroço do açaí tinha um conteúdo maior de polifenóis, que são os compostos químicos que promovem os efeitos benéficos do extrato, e também é um efeito vasodilatador mais potente. Isso é importante até para reduzir o impacto ambiental, porque a maior parte do fruto é composta pelo caroço, a polpa é uma pequena parte desse fruto, e nós poderíamos dar um bom destino, né, uma boa utilização para esse caroço, que normalmente é descartado.
Segundo a Organização Mundial da Saúde, no Brasil, 9,3% da população sofria com transtornos de ansiedade em 2019. Uma pesquisa da Fiocruz, divulgada em janeiro de 2024, mostrou um aumento de 75% no uso de psicofármacos ao comparar períodos antes e depois da pandemia de Covid-19. O extrato da semente do açaí pode ser uma alternativa para o tratamento da ansiedade sem efeitos colaterais, detalha Graziele do Bem.
Nós observamos nesse estudo e em vários outros estudos que nós já realizamos com o extrato de caroço do açaí que ele não tem efeitos adversos. A gente não observou ainda efeitos que possam promover danos ao nosso organismo.
Os pesquisadores já fizeram um pedido de patente do extrato da semente do açaí junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial. A partir dessa concessão, com a parceria de representantes da indústria farmacêutica, eles vão poder dar continuidade aos estudos pré-clínicos para que essa tecnologia possa ser usada em seres humanos no futuro. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Priscila Terezo.
E para encerrar o programa de hoje, vamos com o noticiário internacional. Em um referendo realizado neste domingo, o Equador aprovou medidas de endurecimento na segurança pública. Entre as medidas aprovadas, apresentadas pelo presidente do Equador, estão patrulhas de polícias militares conjuntas, extradição de criminosos procurados e sentenças mais longas para terrorismo e assassinato, além de outros crimes. Os detalhes de tudo isso que aconteceu no Equador, nosso repórter Lorenzo Santiago explica pra gente.
Das 11 perguntas feitas no plebiscito do Equador realizado neste domingo, 9 foram aprovadas. O resultado foi uma vitória parcial para o governo de direita de Daniel Noboa. A grande conquista dele no pleito ocorreu na pergunta sobre a participação das Forças Armadas na segurança interna, que contou com o apoio de 73% dos eleitores. O governo comemorou a consulta. Nas redes sociais, o liberal Noboa chamou os resultados de triunfo, além de publicar uma foto de sua equipe com a legenda "O time vencedor". Ainda assim, o presidente perdeu em duas perguntas importantes. No caso da flexibilização dos contratos de trabalho, mais de 68% votaram pelo não. Já sobre a participação da arbitragem internacional para investimentos e questões comerciais, cerca de 70% rechaçaram. Para o sociólogo e professor do Instituto de Altos Estudos Nacionais do Equador, Daniel Ponton, o resultado final é positivo para o governo em questões urgentes de segurança. Ao Brasil de Fato, ele afirma que o recado das urnas também abre caminho para a esquerda, que derrubou as propostas do chamado aprofundamento neoliberal.
O governo quis se posicionar como um grande vencedor, mas conseguiu parcialmente. As duas perguntas com temas mais importantes em matéria estrutural foram rechaçadas, e isso deixa um dissabor ao governo, porque não concretizou seus objetivos. Isso abre uma brecha para reposicionar a oposição, já que em menos de um ano teremos uma eleição para presidente e ela quer se colocar como um possível grupo vencedor.
O pleito deste domingo teve a participação de 72% dos 13 milhões e 600 mil eleitores equatorianos aptos para votar. Além do uso das Forças Armadas na segurança nacional sem a necessidade de um estado de exceção, todas as perguntas relativas à segurança pública foram aprovadas. Aumento da pena para crimes graves e a extradição de equatorianos foram outros temas cruciais para uma vitória política do governo. Ainda assim, a resolução das questões de segurança serão difíceis para o governo e terão um desgaste político. Primeiro porque Noboa já decretou o estado de exceção no começo do ano e a escalada de violência segue sem uma resposta positiva. Depois, porque todas as perguntas que propõem uma reforma na Constituição terão de ser aprovadas pela Assembleia Nacional. Segundo Ponton, mesmo que o governo tenha encarado como uma vitória, ainda há o desgaste político para aprovar e executar aquilo que a população orientou pelo sim.
Claro, o tema da segurança se impõe como uma prioridade, uma urgência, creio que isso.
Claro, o tema da segurança se impôs como uma vitória para o governo e é um tema de urgência no país, mas é uma questão difícil de solucionar. Essa consulta gera vários desafios no curto prazo, porque tem que levar adiante os resultados e vai ter um desgaste político para aprovar as leis que precisam e ainda vai estar condicionado a certas situações que estão completamente fora de controle no país.
Certas situações que são completamente fora de controle no país.
Em termos eleitorais, Noboa também mira o pleito de 2025. Ele foi eleito em 2023 depois que o ex-presidente Guilherme Lasso dissolveu o parlamento e convocou novas eleições presidenciais. Lasso enfrentava um processo de impeachment, acusado de ter cometido crimes de peculato e corrupção passiva. Ele teria favorecido a empresa estadunidense Amazonas Tanker Pool em contratos com a estatal Flopec, frotas petroleiras equatorianas. Noboa foi eleito para terminar o mandato de Lasso e põe seu governo à prova já de olho nas eleições gerais do ano que vem. Em meio à consulta popular, ele também trocou o ministro de governo. Michele Sensi Kontug ocupará o cargo faltando pouco menos de um ano para a disputa. Para Daniel Ponton, a troca pode significar uma mudança de rota do governo ainda na busca pela reeleição. A consulta popular, no entanto, deixa amostras claras de como será a disputa no ano que vem. Segundo o sociólogo, o governo tenta plantar um cenário de vitória para largar na frente da corrida. De Caracas, na Venezuela, da Rádio Brasil de Fato, Lorenzo Santiago.
E assim a edição do programa de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua parceria. A gente está de volta amanhã, quarta-feira, em mais uma edição inédita do nosso programa, sempre a partir das 11 horas da manhã. Você pode conferir pela Rádio Brasil Atual 98,9 FM na Grande São Paulo e para o mundo inteiro por meio do site radiobrasildefato.com.br. O programa vai ao ar em diversas rádios pelo país e a lista completa de emissoras que retransmitem Bem Viver você encontra lá no nosso site. Aqui, a gente agradece demais esses veículos por estarem com a gente e lembra também que o Bem Viver fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. A apresentação deste programa foi de Lucas Weber, roteiro de Afonso Bezerra, edição e produção de Mariana Lemos, Douglas Matos e Daniel Lamir. Trabalhos técnicos de Lua Gattinoni, Edilson Oliveira e André Paroche, coordenação de rádio e TV Moniz Ravena, diretora de programa de áudio Camila Salmásio, direção executiva Nina Fidelis. Apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Até amanhã, tchau!
Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.